Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2012. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode prosseguir.
Muito bom dia. Eu gostaria de iniciar nosso conference call agradecendo a presença de todos. Primeiro, permitam-me voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 2010, quando nós concluímos o planejamento estratégico do Magazine Luiza para os próximos 5 anos, de 2010 até 2015. Naquela ocasião, nós definimos que era fundamental que consolidássemos a nossa participação nos mercados onde já atuávamos, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa consolidação passava também pela região metropolitana de São Paulo, onde abrimos em setembro de 2008 50 novas lojas. Precisávamos, portanto, consolidar a mais importante região de consumo do Brasil. Definimos também que tínhamos a oportunidade de migrar para outros mercados em regiões como o Norte e o Nordeste. Esta a região de maior crescimento do Brasil nos últimos anos. Em 2010, surgiu a oportunidade de entrarmos na região Nordeste através da aquisição das lojas Maia. Era uma participação única de 150 lojas nos 9 estados daquela região. Nós definimos também que deveríamos proceder à abertura do capital da companhia, e o fizemos em maio de 2011. Naquele mesmo ano, surgiu a oportunidade de aquisição das lojas do Baú, que nos ajudou a consolidar nossa posição no Sul, notadamente no estado do Paraná, e também na região metropolitana de São Paulo. Em 2012, nós estabelecemos como foco principal concluir a integração das duas redes. A partir de março, todas as lojas do Baú foram 100% integradas, e em outubro nós finalizamos o processo de integração das lojas Maia. Além da integração dessas duas redes, nós também atingimos as metas de vendas. Conseguimos alcançar 9 bilhões de vendas brutas consolidadas, um crescimento de 19% sobre o ano anterior, 12,5% de crescimento com as mesmas lojas, same store sales. Nós comentamos que também iniciamos um projeto de racionalização de despesas e nós consideramos que esse projeto foi bem sucedido, pois já conseguimos reduzir os custos operacionais no quarto trimestre e também no exercício de 2012 como um todo. No entanto, a margem bruta, a margem do EBITDA e, consequentemente, o lucro líquido, eles foram impactados por um ritmo de vendas menor do que o almejado. Nós tivemos um momento específico do mercado nesse quarto trimestre. Promoções como a Black Friday em novembro, as vendas do Natal e do pós-Natal do ano passado, puxaram a margem bruta para baixo. Mesmo assim, o resultado do quarto trimestre foi positivo. Hoje, em 2013, nós estamos traçando um caminho para melhorar cada vez mais nossos indicadores financeiros no médio prazo. Estamos mais focados na prudência financeira e na preservação da margem em 2013. Nós vamos crescer de forma mais moderada, e trabalhar para o nosso desempenho financeiro, entregando resultados consistentes ao longo dos próximos trimestres. No final, nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Agora, eu passo a apresentação dos principais números da companhia para o nosso CFO, Roberto Rodrigues.
Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa apresentação de resultados do quarto trimestre também. Eu gostaria de destacar na página 6 a expansão da empresa. No ano passado, nosso foco foi o crescimento orgânico. No quarto trimestre, abrimos 9 lojas, fechamos 2 lojas de sobreposição. Terminamos o ano com 743 lojas em 16 estados do Brasil. No ano como um todo, abrimos 22 lojas, lojas novas, sendo 12 no Nordeste e 10 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E fechamos 7 lojas. No líquido, abrimos 15 lojas. E vale destacar que 38%, quase 40% das nossas lojas têm menos de 3 anos, estão dentro do processo natural de maturação, que leva cerca de 3 anos, e deve impulsionar o crescimento das vendas este ano e o ano que vem como um todo. Em janeiro, dentro do nosso foco de aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade das lojas, decidimos também fechar 14 lojas que tinham sobreposição com lojas melhores, e devemos abrir esse ano mais 20 a 25 lojas novas, expandindo a rede de lojas e a área como um todo. No próximo slide, na página 7, a gente mostra a evolução do mix de vendas financiadas, um mix que buscou muito mais rentabilidade e sustentabilidade no ano passado. A gente tinha um desafio de continuar crescendo vendas acima do mercado com uma taxa de aprovação mais conservadora, principalmente no cartão Luiza. Reduzimos a participação do cartão Luiza de 31% para 17% das nossas vendas, mas conseguimos crescer e compensar essas vendas principalmente com o aumento do CDC, que é um produto mais rentável, e vocês vão ver isso nos resultados da Luiza Cred. Participação do CDC aumentou de 13% para 19%, e compensamos também parte com venda à vista, venda no cartão de débito e venda no cartão de crédito de terceiros também. No gráfico da direita, a gente mostra que o faturamento total da Luiza Cred, mesmo com uma taxa de aprovação mais conservadora, cresceu 12%, 13% o faturamento total no trimestre. No ano como um todo, a Luiza Cred faturou mais de 7 bilhões, e um destaque aqui para o crescimento do CDC no trimestre, mais de 80% de crescimento. O uso fora dos nossos cartões também cresceu, de 1,2 bilhão para 1 bilhão e meio, o que mostra que nossos clientes continuam usando o nosso cartão fora das nossas lojas também e ativando a maior parte da nossa base. No próximo slide, na página 8, a gente mostra a queda na base total de cartões, em função do conservadorismo na concessão de novos cartões, de 4,4 milhões no final de 2011 para 3,9 milhões no final de 2012. Mais de 90% dessa base são de clientes ativos, o que é muito importante para o resultado da Luiza Cred também. Na direita, a gente mostra o reflexo disso, o crescimento da carteira de crédito da Luiza Cred, de 3,3 bilhões para 3,6 bilhões, quase 10% de crescimento na carteira. O cartão ficou praticamente estável e a carteira do CDC praticamente dobrou, atingindo quase 1 bilhão de reais. Na próxima página, na página 9, a gente mostra o quanto que essa estratégia foi acertada também em termos de melhoria nos indicadores de qualidade da carteira. No último trimestre, especificamente, a carteira em atraso acima de 90 dias diminuiu de 10,4% para 8,2% da carteira total. uma redução num trimestre de mais de 200 basis points, e no ano como um todo, a queda foi de mais de 400 basis points. Então, foi uma redução significativa, tanto na carteira acima de 90 dias, como na carteira até 90 dias em atraso, que também tem mostrado uma melhora significativa. Com isso, a carteira total em atraso hoje, ela acima de 90 dias, representa menos de 300 milhões de reais. A Luizacred manteve o nível de provisões no balanço em 450 milhões de reais, o que dá um índice de cobertura acima de 150% saldo de provisões sobre carteira em atraso, o que é um nível bastante confortável e bastante maior do que um ano atrás, quando esse índice era 114%. Com isso, a Luizacred conseguiu, ao longo dos trimestres, melhorar muito os seus resultados, né? No final do ano, no quarto trimestre, ela teve um resultado excelente. O nível de provisões já começou a ceder, foi proporcionalmente menor. Com a mudança no mix de produtos, a margem bruta, o CDC, principalmente a redução do CDI, trouxe um aumento da margem bruta da Luizacred. Com redução de provisões, redução de despesas, a margem operacional da Luizacred, a margem EBITDA da Luizacred, atingiu um patamar superior a 11%, na casa de dois dígitos, um nível de rentabilidade bastante interessante. No próximo slide, na página 10, a gente mostra um histórico dos últimos 10 anos de crescimento do varejo como um todo, que cresceu 11%, 11,5% nos últimos 10 anos. O nosso varejo cresceu acima da média do mercado, cresceu 12,9%, apesar de o ano passado ter crescido apenas 8,8%, mas na média cresceu acima do varejo como um todo. E o Magazine Luiza cresceu consistentemente bem acima tanto da média do mercado como da média do nosso setor também, quase 25% ao longo dos últimos 10 anos. No próximo slide, a gente começa a falar dos indicadores financeiros. Na página 12, mostramos em cima o crescimento do varejo e embaixo o crescimento consolidado. Como o Marcelo Silva comentou, superamos o patamar de 9 bilhões de reais pela primeira vez na história da empresa. O crescimento mesmo as lojas foi um destaque no quarto trimestre e no final do ano passado também. No ano como um todo, crescemos 12,5% mesmo as lojas. No quarto trimestre, 11,9%, foi um crescimento acima do apresentado no terceiro trimestre, por exemplo. Apesar de um Natal fraco, os meses de outubro e novembro foram de crescimento muito elevado, e no trimestre como um todo a gente acelerou em relação ao terceiro trimestre. Campanhas como o Dia do Cliente Ouro foram um sucesso, a Black Friday foi um sucesso também. Ajudou em muito o crescimento das vendas e a mitigar um pouco do Natal mais fraco e de um cenário econômico um pouco mais desaquecido. No próximo slide, mostramos o crescimento da internet, que desde o início, no ano 2000, tem crescido consistentemente. Alcançou em 2012, pela primeira vez, o patamar de mais de 1 bilhão de reais. Foi um momento histórico e muito comemorado internamente. No quarto trimestre, o e-commerce cresceu 25%, no ano como um todo, 33%. O Magazine sempre acreditou na multicanalidade, no crescimento de todos os canais, no crescimento do e-commerce, de todos os canais integrados. Isso torna a operação da internet mais eficiente. Nosso e-commerce é bastante rentável e tem oportunidade de crescimento, de vendas e rentabilidade para os próximos anos, bastante interessante também. Acreditamos também que com o nosso novo projeto de entrega multicanal, a partir de todos os centros de distribuição, vamos esse ano melhorar mais ainda o nível de serviço e reduzir custos logísticos do e-commerce, o que é um grande diferencial na nossa visão e deve contribuir para aumentar mais ainda a lucratividade do nosso site. Só lembrando que em 2012 ganhamos prêmio de melhor loja de eletrodoméstico e a loja mais querida do Brasil pelo IBIT também. No próximo slide, falando de receita líquida, o crescimento foi de 14% no quarto trimestre, de 9,4% no ano como um todo, alcançando 7,7 bilhões de reais. A margem bruta no quarto trimestre ficou em 32,4%, abaixo então do 34,7% no ano passado, principalmente pelas campanhas, pela Black Friday e pelas campanhas de Natal em função de um Natal mais fraco. Mas lembrando que no Nordeste a margem bruta começou a evoluir. No quarto trimestre, a diferença entre a margem bruta do Sul-Sudeste e Centro-Oeste para o Nordeste diminuiu. O Nordeste evoluiu em relação ao terceiro trimestre e acreditamos que tem todas as condições para evoluir mais ainda este ano e no próximo ano, até que a gente reduza totalmente essa diferença. E temos também projetos internos para preservar a margem bruta da rede como um todo, que vamos comentar um pouco mais para frente, de forma que esse ano o nosso foco é muito mais rentabilidade e evolução das nossas margens. No próximo slide, mostramos a evolução das despesas operacionais. Podemos perceber que a despesa total cresceu muito pouco, 616 milhões no quarto trimestre de 2011 para 630 milhões no quarto trimestre de 2012, um crescimento de apenas 2%, enquanto que o crescimento da receita líquida foi muito maior, foi na casa de 19%. As despesas com vendas cresceram apenas 9%, as despesas administrativas cresceram apenas 3%. Foi um reflexo de todo o programa de redução de custos e despesas implementado ao longo do ano passado. Ajustado pelas despesas extraordinárias, tivemos uma diluição de 0,7 pontos percentual. No total, sem o ajuste, a diluição foi de 3,3 pontos percentuais. Então, foi uma diluição bastante elevada. E lembrando que ainda não reflete as sinergias da integração, ainda não reflete a maturação dessas lojas novas, ainda não reflete também melhorias nas despesas que são esperadas tanto em provisões quanto na Luizacred em função do novo acordo comercial também, novo acordo da Luizacred. No próximo slide, mostramos a evolução da linha de outras despesas e receitas operacionais. Passamos de uma despesa líquida de 24 milhões no quarto trimestre do ano passado para uma receita líquida de 12 milhões nesse ano. Tivemos uma redução significativa nas outras despesas extraordinárias, né? Em linha com o nosso planejamento, as despesas extraordinárias começaram um ano num patamar elevado em função das integrações, depois caíram para 3 milhões no segundo trimestre, 6 milhões no terceiro e apenas 3 milhões no quarto trimestre e praticamente se encerraram dentro do patamar previsto para o ano como um todo, em 38 milhões de reais. São despesas que não vamos ter esse ano, uma vez que as integrações já acabaram. No próximo slide, no, na página 17, mostramos a evolução do EBITDA. No quarto trimestre, o EBITDA foi de 84 milhões, equivalente a 3,8% da receita líquida. Comparado com o ano passado, a evolução veio da diluição de despesas, porém, podemos dizer que no trimestre como um todo, o EBITDA foi afetado pela margem bruta, e que estamos trabalhando esse ano para elevar as margens brutas, tanto do Nordeste quanto dos demais canais, em função de projeto de pricing que estamos implementando para melhorar o nosso sistema de precificação por linha de produto e por região, o que deve trazer melhorias para a rentabilidade como um todo, além de todos os esforços que estamos fazendo na diluição de despesas, na redução de despesas este ano de 2013. No próximo slide, as despesas financeiras caíram de 40 milhões para 39 milhões, uma diluição também de 2,1% da receita líquida para 1,8% da receita líquida, em função da queda do CDI, de uma menor necessidade de capital de giro no último trimestre também. No último trimestre, a dívida líquida caiu em 137 milhões, de 715 milhões em setembro para 578 milhões em dezembro. Vale destacar também que, ao final do ano, a empresa terminou com 658 milhões em caixa, 74% da dívida no longo prazo e uma relação dívida líquida EBITDA de 2,1 vez o EBITDA ajustado. Também aprovamos a emissão de debêntures no valor de 200 milhões com o objetivo de alongar mais ainda o nosso perfil de endividamento. Vale destacar também que uma das razões para a redução do capital de giro foi a classificação de 282 milhões de impostos a recuperar, isso é ICMS, substituição tributária, é um imposto a recuperar que 152 milhões estão classificados no curto prazo, devemos recuperar ao longo deste ano, e 129 milhões estão classificados no realizável ao longo prazo, devemos recuperar ao longo de 2 a 3 anos. Então, dentro da nova sistemática tributária que estamos implementando, onde seremos o substituto, ou seja, vamos deixar de pagar o imposto, o ICMS, substituição tributária, no ato da compra da mercadoria, para pagar no ato da venda ou da transferência da mercadoria. Isso faz com que a gente pare de gerar esse saldo de 280 milhões de ICMS a compensar e consiga realizar esse saldo e colocar 280 milhões no caixa da empresa ao longo desses próximos 2 anos. No próximo slide, na página 19, mostramos o lucro líquido do trimestre. Começamos o ano com prejuízo em função de despesas extraordinárias, lojas novas, da integração das redes e provisões bastante elevadas na Luizacred, e revertemos essa tendência ao longo do ano. Terminamos o quarto trimestre com 9,7 milhões de lucro líquido, a Luizacred com um resultado bem melhor do que começou no ano de 2012, e a empresa 100% integrada e preparada para um ano de 2013 também bem melhor no varejo. Por fim, na página 20, mostramos a evolução dos investimentos. No quarto trimestre, então, a gente conseguiu reduzir dívida líquida e ainda investir 52 milhões de reais, principalmente em reformas e lojas novas. No ano como um todo, investimos 175 milhões de reais, reformamos 75 lojas, abrimos 22 lojas novas e também investimos bastante na melhoria da nossa malha logística. Agora eu passo a palavra de volta para o Marcelo Silva. Muito obrigado.
Eu gostaria de encerrar essa primeira parte da nossa apresentação, antes das eventuais questões, com as seguintes considerações finais. Se nós voltarmos a 2008, nós verificamos que as receitas brutas consolidadas da companhia eram da ordem de 3,4 bilhões. Em 2010, 5,7, em 2011, 7,6 e 9 bilhões agora em 2012. Em 2013, nós deveremos alcançar 2 dígitos de bilhões de reais pela primeira vez, e isso através de um crescimento orgânico moderado, porque nós estamos fazendo uma previsão mais conservadora em 2013, mesmo com a expectativa de um crescimento maior da economia este ano no Brasil. Estamos prevendo a abertura de 20 a 25 lojas de forma orgânica, tanto no Nordeste como no Sul, no Sudeste, mas vamos continuar a nos beneficiar da continuidade do processo de maturação de um terço das lojas, o que deverá contribuir para continuar impulsionando as vendas de 2013 e 2014. Mas nós entendemos que nos encontramos hoje numa posição confortável, bem consolidada nos mercados onde nós atuamos. Mas crescimento é apenas a parte da nossa história. Nós, a partir de agora, vamos construir um negócio baseado numa governança financeira mais forte, em controles internos, em racionalização de custos. Vamos focar mais na preservação das margens brutas e líquidas, reduzindo, inclusive, o gap que existe hoje ainda entre as margens do Nordeste e as do Sul-Sudeste. E temos implantamos agora em 2013 um novo processo de controle de preço, pricing, que também deverá contribuir para a preservação dessas margens. Estamos introduzindo um rigor maior nos custos, responsabilizando cada vez mais os departamentos da companhia como um todo, implantando um orçamento base zero, que isso vai ajudar a amadurecer o processo de redução de custos. E temos um fato importante, o Roberto já falou, que foi o acordo que nós fizemos, um aditivo que nós fizemos do acordo da Luizacred agora em fevereiro de 2013. Esse acordo ele visa a racionalização de custos, a melhoria das margens da Luizacred, junto com o Itaú. Nós nos sentimos agora muito mais confortáveis nos resultados da Luizacred em 2013 do que anteriormente. E haverá, e já estamos absorvendo uma melhoria significativa na eficiência operacional da Luizacred, que vai contribuir para os nossos resultados de 2013. Existem outras oportunidades, desoneração da folha de pagamento, redução de custo logístico, o Roberto falou sobre o projeto de entrega multicanal, enfim. O que eu gostaria de colocar aqui é que nós temos dois objetivos muito claros na nossa estratégia. Primeiro, melhorar cada vez mais o atendimento dos nossos clientes. E depois, em seguida, como consequência, gerar resultados positivos, consistentes, ao longo dos próximos trimestres. Todo o management da companhia está absolutamente focado na lucratividade, na rentabilidade da companhia. É como se nós estivéssemos inaugurando um novo ciclo mais voltado para a rentabilidade do que propriamente para um crescimento agressivo de vendas, como eu mencionei há pouco sobre os últimos 5 anos da companhia. Eu agora gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas. Temos aqui juntos a diretoria executiva da empresa, além do Roberto, temos o Fabrício da área comercial, o Frederico Trajano, nosso diretor de operações, Marcelo Ferreira, diretor da Luizacred, Tatiana Perin, que é a nossa diretora de relações com investidores. Estamos todos aqui prontos para responder a eventuais questões que os senhores desejarem fazer conosco. Então, muito obrigado e vamos então às questões.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Nossa primeira pergunta vem do senhor João Mamede, do BTG Pactual. Por favor, senhor João, pode prosseguir.
Oi, boa tarde a todos. Queria explorar dois pontos. O primeiro deles, em relação a dinâmica desse começo de ano. Nesses primeiros meses, o que a gente tem visto é, no varejo como um todo, uma desaceleração meio que generalizada, que está afetando o crescimento de venda de quase todo mundo, né? Eu queria entender como é que foi esse começo de ano para vocês e saber se vocês estão dispostos também a ser um pouco mais agressivo, como vocês foram no final do quartri, com uma atividade promocional um pouco mais forte, para tentar alavancar um pouco o vendas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, em relação a toda a captura de sinergia, eu entendo que 2013 vai ser um ano de ganho significativo de margem, né? Dado, enfim, todo o trabalho que vocês fizeram durante 2012. Eu queria entender, na verdade, um pouco melhor a dinâmica dessa evolução, né? Como é um processo gradual de captura de sinergia, onde no primeiro tri vocês capturam uma parte dela e chega no quarto tri com 100% de todo esse montante capturado. Eu queria entender, na verdade, o que a gente já começa a ver agora a partir do primeiro tri, segundo tri, onde que a Luiza Cred entra nesse meio, enfim. Se você puder explorar um pouquinho melhor essa dinâmica, ia ser ótimo. Obrigado.
Eu diria para você que o primeiro trimestre, o mercado, principalmente nos primeiros dois meses, andou de lado. O mês de março já foi um pouco melhor. Nós certamente já estamos capturando as sinergias, né, da integração das redes. Já temos finalização dos resultados da Luiza Cred melhores também, assim como foi no quarto trimestre, também será agora no primeiro trimestre de 2013, mas como você bem menciona, nós certamente queremos um crescendo, né? A partir do primeiro trimestre, segundo trimestre de antes, estamos muito confiantes que vamos entregar um resultado melhor, bem melhor em 2013 em relação a 2012, em função de tudo aquilo que nós comentamos. Captura de sinergia, Luiza Cred em resultados melhores, racionalização cada vez maior dos custos, a manutenção das nossas margens de uma forma muito mais consistente. Temos hoje a visão completa das redes que nós integramos. Hoje estão todas dentro do Magazine Luiza, dentro do sistema do Magazine Luiza. Então, por todas as razões, nós estamos absolutamente confiantes um resultado em 2013 melhor que 2012 e, como você comentou, crescendo a partir do primeiro, do segundo, até chegar no quarto trimestre numa posição bem favorável em relação a 2012 em termos de resultado final.
É ótimo, Marcelo. Muito obrigado. Se eu puder só um follow-up em relação à Luiza Cred, teve alguma mudança significativa do quarto tri para esse começo de ano em relação à taxa de aprovação? Você viu uma redução muito grande em taxa de aprovação de crédito?
Não, desde 2011 que essa a parte de aprovação de crédito vem muito do Itaú, né? Do Itaú Unibanco, e as taxas de aprovação são conservadoras a partir de 2011, tanto é que reflete nas safras seguintes com uma redução da nossa perda, as provisões estão mais ajustadas. Estamos mantendo, a Luiza Cred mantém o mesmo conservadorismo agora em 2013 que nós tivemos em 2012 e 2011. Então, seguramente, as mesmas práticas conservadoras estão sendo aplicadas agora.
Excelente, Marcelo. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ronaldo Kaczynski, do Santander. Por favor, senhor Ronaldo, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Queria ter uma noção melhor de como está o ambiente competitivo, tanto no varejo físico quanto no e-commerce, se houve uma pressão de margem já no quarto trimestre e como está o desempenho aí já no primeiro trimestre, mais especificamente no e-commerce. E eu tenho uma pergunta também a respeito desse programa de gestão de preços. Você poderia explicar um pouco melhor de qual é o impacto direto disso na margem, se você consegue ter uma noção de quantos bits você tem para ganhar aí em termos desse programa de gestão de preços e em que prazo você espera já capturar esse tipo de sinergia? Obrigado.
Nós começamos esse projeto no final do ano passado, no terceiro trimestre, quarto trimestre do ano passado. Estamos agora implantando em todas as lojas da empresa. É uma gestão inteligente de preço, né? É o pricing, que, como se costuma falar, em que nós vamos ter uma precificação muito mais racional, muito mais dirigida. Hoje nós temos que olhar as diferentes regiões que nós atuamos, é diferente a competição no Sul, diferente a competição do Nordeste, o próprio Nordeste tem praças diferentes. Então é toda uma gestão estratégica, né, de preços, e que com isso nós vamos, exatamente com o objetivo de assegurar melhor as nossas margens brutas, né? Então nós também será uma das ferramentas que nós vamos utilizar com muita força esse ano, junto a todas as lojas e junto à área comercial. Então é algo que vai nos ajudar seguramente, vai contribuir para manter as nossas margens no patamar que nós definimos, né?
E só com relação ao ambiente competitivo aí no e-commerce, você consegue passar algum tipo de luz aí para a gente contar?
Eu gostaria de passar para o Frederico, que ele está muito à frente do e-commerce, que ele pode falar sobre o assunto.
Bom dia. Bom, respondendo a sua pergunta em relação ao e-commerce, acho que a gente não está vendo nada nesse trimestre diferente dos outros trimestres em relação a competitividade, o ambiente competitivo. Como você pode ver, ao longo do último ano todo, nós tivemos um crescimento bastante expressivo, bem acima do mercado, alavancando aí o nosso diferencial de multicanalidade. A gente tem uma operação com despesas menores do que os concorrentes, porque a gente compartilha boa parte dos custos com a rede física. Isso faz com que a gente consiga trabalhar muito bem dentro do ambiente que a gente se encontra atualmente. Então, o primeiro trimestre não tem nenhuma diferença significativa em relação aos trimestres anteriores. A gente quer continuar crescendo o e-commerce acima do mercado e preservando a rentabilidade dele. Vale destacar o que o Roberto falou no início da apresentação, que a nossa operação ela cresce acima do mercado e é uma operação extremamente saudável e rentável, falando bottom line.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgar, da Goldman Sachs. Por favor, senhora Irma, pode prosseguir.
Olá, bom dia. Boa tarde agora já. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o ambiente, até no, não só no online, mas também no varejo físico agora no início deste ano, também em relação a como talvez quais linhas e quais produtos que estão funcionando bem, para onde que vocês veem uma demanda mais forte e talvez onde a demanda tem desacelerado um pouco. Essa é a minha primeira pergunta. Obrigada.
Boa tarde, Irma. É o Frederico de novo, falando um pouco agora do mundo físico. A gente continua tendo uma situação econômica mais desafiadora, né? Como foi o caso do quarto tri, especialmente o final aí de dezembro. A gente está optando, como o Marcelo disse na colocação dele, em manter e preservar as nossas margens em detrimento de buscar talvez um crescimento muito acelerado. Então, bem possível a gente buscar aqui nesse trimestre, talvez um número de same-store sales menor do que o do último tri, mas com mais preservação de margem bruta. Então, essa é um pouco a proposta do ano da companhia como um todo, o nosso direcionamento tático para o ano, e é bem possível que isso acabe acontecendo. Em relação à linha, respondendo suas perguntas, a gente não vê grandes diferenças de mudanças significativas em relação à procura do consumidor. Os produtos relacionados à tecnologia, smartphones, celulares, tablets, ainda com um crescimento e procura muito grande. Crescimento moderado de linha branca, até em função de um pouquinho da redução do IPI que a gente teve, está observando nesse trimestre. Imóveis a gente continua crescendo também no ano. Ainda há um crescimento sem store sales menor do que os primeiros trimestres do ano passado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E este será o anúncio final. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Cotillo, do Deutsche Bank. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Oi, acho que ela falou errado, André Cotillo, do Deutsche Bank, mas eu queria perguntar sobre o contrato com a Galeazzo. Eu vi que num relatório que eu li hoje que vocês fizeram o contrato, não consegui achar detalhes nisso, mas se vocês pudessem falar um pouco a respeito disso.
Ok, a Galeazzi fez trabalhos, né, no Itaú e então, por sugestão do próprio banco, junto conosco, nós concordamos de estender os trabalhos de racionalização de custos na Luizacred. E eles estão exatamente nesse momento fazendo esse trabalho, como eu disse antes, o objetivo é reduzir custos e ter eficiência em todos os sentidos, inclusive na Luizacred. Como a Luizacred tem uma força de trabalho nas nossas lojas, tem pessoal da Luizacred trabalhando nas nossas lojas, o Galeazzi está estendendo esse trabalho que ele fez no Itaú em alguns lugares, a gente não sabe exatamente. Nós aceitamos que fosse feito aqui na Luizacred e está sendo feito e nós sabemos que deveremos capturar realmente redução de custos também aqui na Luizacred. Então, isso foi mencionado por alguém em algum lugar e realmente é uma extensão do trabalho que eles devem ter feito no Itaú e que nós combinamos de fazer na Luizacred. O mesmo objetivo, redução de custo, eficiência, esse é o nosso foco desse ano e a Luizacred é uma peça absolutamente importante nesse contexto, né, de sinergias, de eficiência, de redução de custo. Então, o trabalho da Galeazzi está em andamento, sim.
Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maviel Amorim, da empresa Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Eu queria primeiro parabenizar pelos resultados e a minha pergunta é o seguinte. A gente viu uma determinação do CAD, ou vai ver nos próximos dias, a respeito da Via Varejo e, consequentemente, um reposicionamento nas lojas do Rio de Janeiro, na qual o Magazine Luiza ainda não está inserido. A minha pergunta a gente, no ano passado, a presidente disse que talvez a gente teria uma entrada no Rio de Janeiro aí mais forte, com 20, 30 lojas. Se talvez esse é o momento, se vocês vão avaliar, apesar da mudança provavelmente ser pequena, se isso dá uma vantagem para vocês ou se, de repente, o Rio vai ficar para uma próxima oportunidade.
Não planejamos aquisições esse ano de 2013 e a nossa presidente falou no Magazine Luiza Day que um dia nós vamos para o mercado do Rio de Janeiro, certamente, mas não estamos planejando que isso aconteça em 2013. Não está na nossa previsão.
Bom, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgar, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Obrigada. Voltando mais uma vez sobre a minha pergunta sobre as tendências, eu queria também entender se você tem visto algumas diferenças nas tendências regionais, se a demanda continua mais forte no Nordeste ou tem como destacar alguma diferença entre as regiões e algumas mudanças nas tendências lá. E a segunda pergunta, e talvez ainda seja cedo, mas com a esperada subida na taxa de juros, na taxa Selic, talvez agora nos próximos meses, em teoria, a política da empresa seria de repassar esse aumento na taxa de juros para os clientes. Sei que neste momento ainda é uma pergunta teórica, mas queria explorar isso um pouco. Obrigada.
Irma, a taxa de juros a gente tem que aguardar a decisão do Banco Central, e aí é a Selic. Na ponta, a redução tem sido pequena para o consumidor final. Vamos aguardar. Não estamos conjecturando sobre um possível aumento da Selic. Em contrapartida, tem os juros na ponta que ainda estão um pouco elevados. Então, não temos feito cálculos maiores sobre esse assunto. Vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos meses no Brasil para a gente poder ter uma noção do impacto, de algum impacto que isso possa ter conosco. Com relação às regiões, é mais ou menos semelhante no Sul, Sudeste, Nordeste. Nordeste crescia mais anteriormente do que agora, mas ainda continua crescendo. Não tem grandes variações entre as regiões. Nós não podemos dizer que no Sul, ou no Sudeste, ou no Nordeste está crescendo mais ou menos, mais ou menos o mesmo diapasão. Acho que nós achamos que o crescimento do Nordeste já não é tão forte como foi antes. Não sei se já tem reflexo da seca, né? Porque isso impacta não só no interior do Nordeste, como nas capitais. Eu sou daquela região, sei disso. Então, não temos ainda dados que possa afirmar, mas o crescimento do Nordeste é um pouco menor do que vinha sendo, que era a região que estava mais crescendo do Brasil em relação às outras, e agora está um pouco menos. Mas mesmo diapasão do Sul-Sudeste.
Tá bom. Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a participação dos que estiveram presentes nessa conferência. Queremos reafirmar que, em nome de toda a diretoria da empresa, todo o time que está conosco, todos os nossos gerentes estão devidamente focados nesse mesmo diapasão, de que nós estamos absolutamente focados em cada vez mais atender melhor os nossos clientes e nos resultados da companhia daqui para frente. Deveremos preservar as margens mais do que antes. Estamos fazendo um orçamento austero, conservador, aguardando o crescimento da economia, e certamente que os resultados de 2013 deverão ser bem melhores do que de 2012. Essa é a nossa confiança, é a nossa certeza para esse exercício de 2013. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2012 do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
Obrigado.